Rádio 4.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Olha o barulho que essa máquina de lavar faz. Isso é normal? Beijo.
Good morning. It's September 13, 2021. And if you can't believe it.
Respondendo em voz alta, por Vivian Lorinhalero.
It's a Monday once again.
Bem-vindos a mais um episódio do Respondendo Voz Alta. Um episódio que vem na pior semana de setembro, em que o mês é não só amarelo, como verde. Não que eu tenha alguma coisa contra o setembro amarelo, muito pelo contrário, eu acho edificante entrar no Twitter e ver as mesmas pessoas que passaram o ano inteiro mandando você se matar, se você, sei lá, joga lixo na rua, postarem:
eu estou aqui pra te ouvir. Quem for do dói da cabeça, ó, DM aberta.
É lindo, né? Ver a evolução pessoal. Mas de qualquer forma, não cabe a mim gostar desse mês. Eu não sou o público-alvo. O setembro amarelo é um mês de visibilidade do suicídio. E eu sou suicida, então já é uma questão visível pra mim. Extremamente visível. Inclusive, podia ser menos. Se chegarem a inventar um mês pra isso, eu ia adorar. Já pensou? Em vez de todo ano você pegar a pessoa com saúde mental e explicar pra ela que o suicídio existe. Uau, nossa, que isso? Né? Que coisa nova. Faz o contrário. Pega a pessoa obcecada com suicídio, dá uma martelada na cabeça dela até ela esquecer. O que vocês acham? A sugestão? Eu me voluntaria. Pra mim seria uma honra me sacrificar assim pelo meu país. Mas infelizmente, o sacrifício pelo país que tá em pauta é outro. Essa primeira semana de setembro foi o tipo de semana que eu nem tento comentar, porque até eu ter editado e publicado o episódio já é notícia velha. Então só vou dizer o seguinte, toda vez que a nação verde e amarelo vai às ruas botar o pinto brocha dela na mesa, eu fico pensando como era improvável que o Bolsonaro tivesse durado até agora. Porque eu tenho pra mim que o Bolsonaro é a pessoa mais idiota de qualquer lugar que ele esteja, a menos que um dos filhos dele esteja junto. Então, na minha cabeça, primeiro ano de mandato, alguém ia filmar ele, sei lá, abrindo a caixinha de Natal da assessoria do Planalto, enfiando 20 pau no bolso. Pra mim, era assim que ele ia cair. Ou então ele ia sumir no palácio e iam, sei lá, uma semana depois encontrar ele preso numa armadilha de rato. Sabe? Aquelas gaiolinhas com um pedaço de queijo, uma mola que prende o rato lá dentro, não precisa nem mudar a isca. Literalmente um pedaço de queijo. Eu acho que ele entra. Então pra mim tá sendo uma grande surpresa a gente ainda ter que lidar com isso. E ter que lidar com isso por mais um ano ainda. Tô meio desorientada. Opa, falando desorientada, já tem um ouvinte na linha. Alô?
Oi, Laurinha, tudo bem? Eu passei uns dias na casa de uma amiga e a torneira do chuveiro dela dá choque. E uma das coisas que mais me deixa estressado no mundo é tomar um choque inesperado. Isso eleva minhas cargas de estresse ao nível máximo instantaneamente. E eu fiquei uns bons dias muito estressado por tomar choque no chuveiro. E eu parei e percebi que é uma coisa que eu não sei explicar, tomar um choque. Eu não sei como eu explicaria para uma pessoa o que é tomar um choque, o que eu sinto quando tomo um choque. E isso me estressa, porque não sei explicar. Você poderia me ajudar com a explicação de o que a gente sente quando toma um choque inesperado?
É. O bom de apresentar esse programa é que ele amplia muito meus horizontes, né? Vem todo tipo de gente fazer pergunta aqui, com todo tipo de perspectiva, de história de vida. Quando que eu achei que eu ia ouvir um depoimento de uma pessoa que fica estressada tomando choque? Jamais. Pra mim é uma honra. Infelizmente, eu não consigo retribuir essa honra te ajudando a explicar para uma pessoa o que é tomar um choque, a experiência de tomar um choque, porque eu acho que essa é uma experiência muito sua, sabe? É a sua vivência para contar. Mas faz o seguinte, quando você conseguir colocar em palavras, liga para cá e divide com a gente. Próxima pergunta.
Oi, Laurinha. Há pouco tempo eu tava lendo um livro da Dinamarca, de por que os dinamarqueses são tão felizes, né? E um dos motivos é porque eles participam de grupos de qualquer coisa. Xadrez, costura, natação, sei lá. E aí, esse convívio social faz deles muito felizes. E isso me deixou pensativo. Realmente, na minha cabeça faz sentido, mas eu tenho medo de parecer que você tá delegando a sua felicidade a terceiros, né? E não sabe lidar sozinho com você mesmo. Tipo aquelas pessoas que dormem só de TV ligada é porque não consegue lidar com a própria consciência, sabe? Qual a sua opinião sobre isso? Grupos deixam a pessoa feliz?
Olha, pra ser sincera contigo, eu tô me sentindo um pouco atacada. Porque eu sou a pessoa que dorme com a TV ligada. Não só durmo como almoço, estudo, trabalho. A TV tá ligada agora mesmo. No mudo. Mal sabia você. Tá passando aqui a reprise de uma luta do UFC, que eu tô gostando bastante, inclusive porque um dos caras entrou no ringue usando um shortinho com uma fenda lateral e caimento solto. Patrocinador Sônia Modas. Claro que algumas pessoas, como você, diriam que esse hábito meu de ser acompanhada pela TV é patético, enquanto outras diriam que é extremamente patético. E eu concordo. Eu sou a primeira a concordar. Digo mais, eu achei o seu raciocínio impecável. Porque primeiro você falou que acha ruim que o dinamarquês é feliz passando tempo com os outros. Ah, a felicidade dele depende dos laços que ele forma com a comunidade, que é otário, beleza. Até aí estamos de acordo. E aí, em cima disso, você emenda o checkmate, que é proibir a pessoa de dormir com a TV ligada. Porque a felicidade que vem do objeto não vem de você, né? A gente tem que ser responsável pela própria felicidade. Você chega na casa da sua avó, a velha tá fazendo tricô na sala, mete um dedão na cara dela e fala: ah, então quer dizer que você precisa da agulha pra ser feliz? Ah, interessante. A dependência emocional. E é um checkmate esse raciocínio seu, porque veja bem, o que você está dizendo é que a felicidade não pode depender nem das pessoas, nem dos objetos, que são as únicas duas coisas que existem. E a gente sabe que a pessoa sem nenhum contato com o mundo lá fora não dá certo também. Por do contrário, o lugar mais feliz do mundo ia ser ou a solitária, na cadeia, ou o quarto branco do Big Brother. Então a conclusão lógica que você está querendo chegar é que a felicidade é impossível. A felicidade é independente. No caso, eu estou bem feliz vendo TV 24 horas. A minha felicidade, com todo respeito, não é problema meu.
Oi, Laurinha. Tudo bom com você? Olha, eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito na minha intuição. E, ultimamente, ela tem me levado a descobrir coisas que eu não queria no meu relacionamento. É isso daí mesmo que você tá pensando. E aí, nisso, eu resolvi voltar a fazer terapia, porque eu tinha parado, né, e tal, as questões financeiras, tamo aí, Brasil e bosta do cacete. Aí eu voltei a fazer, e o meu psicólogo falou que eu deveria escutar mais a minha intuição, que é o único momento em que eu, literalmente, faço algo por mim, sabe? Que geralmente eu faço muito pelos outros, penso muito pelos outros, sendo que é problema deles. Você acredita na sua intuição? Você acha que a gente deveria ouvir mais a nossa intuição? Meu psicólogo tá certo? Por que eu tô duvidando do meu psicólogo? Será que é minha intuição?
É. A questão do corno tá em evidência agora, né? Quer dizer, tava em evidência semana passada. Esse é o problema de ter um programa quinzenal. As coisas sempre acontecem na semana que eu não trabalho. Ah, fazer episódio toda semana, então de forma alguma. Eu tava só comentando. Na verdade, eu nem sei se você foi corno ou não, porque você deixou isso no ar. Né? Pra imaginação do ouvinte. A sua pergunta foi praticamente você dizendo:
me aconteceram diversas situações que não vêm ao caso. O que você acha?
Ah, vamos supor que foi isso mesmo. Você foi corno, achou que foi corno, descobriu que foi corno. O que eu tenho a dizer sobre isso é... sorte a sua. Sorte a sua. Que a sua intuição estava certa. Que delícia! Né? Que momento maravilhoso deve ter sido. Desconfiar de uma coisa e tá certo na desconfiança. Mas nem sempre vai ser esse o caso. Às vezes, você tem uma intuição e ela tá errada. Te priva desse momento de prazer. Ou pior, você tem uma intuição e não consegue descobrir se ela tá errada ou não. Ela bota uma dúvida na sua cabeça e a dúvida nunca mais sai. E aí? O que você faz? Eu tenho duas sugestões. A primeira é você adotar a mesma solução da pessoa que acredita em alienígena. Que é o quê? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque eu não consigo provar que uma coisa existe que ela não existe. Ela pode existir. Se eu quiser. E eu quero. Eu quero estar certa sobre ser corna. Então eu decido que sou, na verdade. Eu tomo as rédeas do meu destino. Não tem nada que você possa fazer a respeito. Ou então, digamos que não basta você decidir que é corno, porque infelizmente você está num relacionamento de muita confiança, muito respeito com a pessoa fiel. Azar, né? Acontece. Nesse caso, não vai dar pro gasto ficar acreditando sem prova. Você vai ter que dar uma embasada nesse chifre. Como que eu faço? É aí que entra a minha segunda sugestão. O jeito mais confiável de saber que você está sendo traído, tão confiável que se você não estiver sendo traído você vai descobrir que tá, é quando seu parceiro começa a usar uma gíria nova. Um trejeito novo. Porque quando você começa a passar tempo com alguém que você gosta, você vira uma esponja. O jeito de falar da pessoa entra em você. Né?
Do nada minha namorada deu pra começar as frases dela com veja bem.
Bacana. Agora você é corna.
Ué, mas nem sempre é assim. Meu namorado pegou seu jeito de falar ouvindo seu podcast.
E por que seu namorado tá ouvindo podcast? Você falando não é o suficiente? Você entende como a coisa funciona? Quem quer encontrar a traição acha. E é como seu psicólogo falou. É uma coisa que você faz por você. Te desejo muita felicidade nesse momento que é todo seu.
Oi, Laurinha. Laurinha, quero saber se você tem CNH. Porque eu fui fazer meu exame hoje e eu reprovei. Mas eu tô bem.
Não, eu também não tenho. A única carteira de motorista que eu tenho são aquelas que você tira em jogo de corrida. Sabe? Tipo Gran Turismo. Aquelas em GTA. E nesses jogos eu sou muito boa. Porque se você já ouviu literalmente qualquer episódio desse programa, você já sabe. Mas caso você não tenha ouvido, primeiramente, bem-vindo. Eu tenho o sistema imunológico de um cachorro de marca. Eu tô sempre doente. Eu nem aviso mais aqui quando eu tô, senão eu ia ter que botar um quadro fixo pra isso no início do programa.
A doença da vez.
E como eu já tô acostumada a ficar doente, eu já tenho uma rotina. Quando eu sei que eu tô. Que é muito melhor que minha rotina normal. Minha rotina normal, eu acordo, primeira coisa, meia hora na cama de olho aberto, aceitando que eu estou acordada. Passou essa meia hora, eu sento na beira da cama, limpo meu óculos imundo com um paninho ligeiramente menos imundo, que eu deixo na mesa de cabeceira, e começo meu dia. Agora, quando eu tô doente, não. Quando eu tô doente, eu faço o que eu quero. E o que eu quero é sempre a mesma coisa. Ficar o dia inteiro de pijama, jogando, comendo sopa. É o melhor jeito de passar o dia. Tanto que falam pra você dormir mais quando você tá doente, né? Ficar de repouso, mas eu fico tão animada pra ter meu dia de doença que 6 da manhã eu já tô no sofá. Mas eu sinto que é pior saber dirigir no jogo do que não saber nada, porque... Sabe aquela piada do Milor sobre o xadrez? Que o xadrez é um jogo que aumenta a sua capacidade de jogar xadrez? Você não aprende a dirigir jogando Gran Turismo, você aprende a dirigir em Gran Turismo, que é uma direção paralela à do mundo real. E se você tentar levar ela pras ruas de São Paulo, você é preso. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi correndo em jogo é que o freio do carro é uma jogada de marketing para vender mais autoescola. Ele é feito para te confundir. Pensa, é um pedal redundante. Se eu quiser desacelerar, eu tiro o pé do acelerador. Pronto! Para que 2 pedais fazer isso? Se não der tempo de fazer a curva tirando o pé do acelerador, porque eu tô 200 por hora, eu freio enfiando o carro na mureta. Tá ótimo! A violência é um substituto adequado para habilidade. Aí você pensa, ah, mas é porque no jogo você dirige esportivo, né? Lamborghini, Ferrari, mas não. Se eu não me engano, o primeiro carro que eu peguei em Gran Turismo foi um Honda Civic. Usado. Eu, na largada, parecia que tava na marginal indo trabalhar. E mesmo assim, eu faria um estrago na vida real, porque as corridas nesse jogo duram 30 voltas. É 1 hora de corrida, literalmente. No mesmo circuito, de novo. Quando você vai ver, a sua mão tá dirigindo sozinha. Você entrou em transe, um estado de paz, sabe? Uma coisa de meditação. Cabeça completamente vazia. Se aparecer um pedestre nesse jogo cruzando a rua, acabou. Ou uma criança atravessando a rua sem olhar. Sabe por que criança atravessa a rua sem olhar? Instinto. Mesmo motivo que ela enfia a terra na boca. Tá desenvolvendo a imunidade natural dela. Contra o carro. E se pegar, pegou. Então, eu sinto que a essa altura é tarde demais pra mim. Porque eu aprendi errado. Mas, felizmente, esse não é seu caso. Você não passou esse ano? Tudo bem, ano que vem tá aí. Aliás, é que nem Enem, que só tem uma vez por ano? Enfim, boa sorte.
Oi, Laurinha. Tudo bem? Se você pudesse escolher qualquer pessoa pra sair pra jantar, qual pessoa seria? Pode ser qualquer pessoa, viva ou morta, não importa. Você pode reviver a pessoa pra... conversar com ela alguma coisa, então que pessoa seria e por que seria essa pessoa? É isso aí.
Eu já recebi essa pergunta antes e eu não respondi porque ela me incomoda. Me incomoda imaginar uma celebridade jantar comigo com uma arma apontada pra cabeça dela. Que eu imagino que seja como ela chegou ali, né? Porque com certeza não foi pelo prazer de me assistir comendo farofa, feijão, arroz, cebola e fígado. Na ordem das camadas geológicas do prato que eu fiz hoje. Até porque eu gosto de jantar sozinha, em casa. Eu gosto de ver no Instagram de um restaurante que eu sigo a oferta um delicioso temaki mais 8 unidades de sushi à sua escolha e imediatamente pensar, nossa, caía bem hoje um delicioso temaki mais 8 unidades de sushi à minha escolha. Eu não quero companhia para esse momento. Eu quero me entregar. Só que, veja bem, eu vou mudar de assunto, mas já volto. Eu tenho uma psique completamente blindada contra pesadelo. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu sonhei que tava na escola, eu sonhei que tava fazendo uma piada muito boa, e a professora ria, e aí eu fiz uma prova e passei de ano. É assim que eu sonho. Esses dias eu vi uma cena horrorosa de um filme com um lugar cheio de barata, 3 minutos antes de dormir, eu vi esse filme. Crente que ia ter pesadelo, né? Que eu sonhei? Que começaram a vender lata de leite condensado de 1 litro, no mercado aqui da rua. Completamente blindada, nada me afeta, até que esse ano eu assisti um curto do David Lynch chamado David Lynch Cozinha Quinoa. Quinoa? Quinoa? Quinoa! Enfim, um curto desse velho cozinhando. E eu tive o pior pesadelo da minha vida. Não que esse curta tenha nada de assustador, ele é só meio bizarro. Ele parece um programa de culinária do GNT que você assistiria no inferno. Todo em preto e branco, pra início de conversa. A comida em preto e branco, uma coisa macabra. Um jazz em cima do vídeo, ele tomando vinho numa taça de cristal com um cigarro pendurado na boca, caindo cinza na panela, de boa, na cozinha dele, explicando o valor nutricional da quinoa. O que em si já seria bizarro, porque esse é o homem que almoçou na mesma hamburgueria todo dia por 7 anos. Hambúrguer e milkshake, ele é famoso por isso. Por tomar 20 copos de café por dia. 20 copos, escrevendo. E agora, nesse curta, outra vibe. Falando de brócolis orgânico. Só que parte das instruções da receita dele é você sentar na varanda com o seu copo de vinho esperando a quinoa ferver. Então ele bota a comida na panela, vai pra varanda, senta com a tacinha dele. Não dá pra ver nada, né? Tá de noite, a gente só vê a silhueta dele e a brasa do cigarro. E ele conta a história de uma vez nos anos 60 que ele pegou um trem na Iugoslávia e o trem parou no meio do nada. Eu não vou repetir a história porque não faz sentido. A graça é ele contando. Ele conta de um jeito tão envolvente, sabe? Tão descritivo, tanto detalhe. Falando da poeira no ar, das mariposas na lâmpada, a cor do dinheiro que ele recebe de troco. E uma história esquisita, mágica, sabe? Aí o alarme toca na cozinha e ele volta, e a quinoa tá queimada. Quando meu irmão tava de férias aqui em casa, em julho, ele assistiu esse curta comigo e foi dormir. E no dia seguinte ele contou que sonhou que abriu um canal no YouTube e que o canal foi banido no mesmo dia. Porque ele subiu um vídeo dando 11 marteladas numa cabeça cenográfica. Não sei, é alguma coisa no jeito que esse homem conta a história. Acho que faz o inconsciente da pessoa entrar em degelo, sabe? Começa a sair tudo. Enfim, logo depois de eu ver esse filme, eu recebi sua pergunta e pensei... É, pra mim seria uma honra jantar a quinoa desse velho. Opa, tá na hora de bater o ponto. Chegamos ao fim de mais um episódio do Respondendo Voz Alta, e com ele, a minha hora preferida do programa, que eu não preciso pensar o que dizer, porque eu sempre digo a mesma coisa. Se você quiser mandar a sua pergunta, sua história, seu recado, é só mandar um áudio lá no Telegram. O link é t.me/laurinhalero, ou, entra no aplicativo e digita @laurinhalero, tudo junto. E é isso. Agora, com o poder da edição, nós vamos terminar esse episódio com uma transição incrível. Perfeito. Até mais.
Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Amiga, eu acabei de acordar. Eu vou te mandar o áudio mais grogue da minha vida. Porque eu preciso te contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que a Juliette estava tentando descobrir como que ela ia fazer o show dela. E aí acontece um monte de coisa estranha, que não vale a pena mencionar. E eu encontro com o Edward. O vampiro Edward. E aí a gente começa a sair um encontro no lugar. E ele é muito romântico, um homem muito romântico. Mas ele não sabe direito das coisas. Tipo, começou a tocar a música Titanic. E ele não sabia que era a música Titanic, mas aí ele viu um monte de flores e ele, tipo, abaixou e ficou cheirando as flores. Ele queria ser muito romântico, né? Ele ficava, ah, eu vou te mostrar um lugar que eu conheço, que é um lugar secreto de hambúrguer. E aí ele me levava e era tipo uma espelunca, sabe? Era um lugar muito, muito sujo e tal. E aí ele pedia e falava, ah, eu sou amigo do chefe.
Respondendo em voz alta, por Didi Lero.